Sabe, imagina gastar a cota diária da inteligência artificial mais avançada do mundo só para ela entregar um gráfico visualmente deslumbrante, mas tipo, onde o número 42% parece ter sido escrito num idioma alienígena totalmente indecifrável.
É, isso é bem frustrante, né? Quem trabalha com produção de conteúdo lida com isso todo santo dia.
Com certeza. A gente tem montanhas de pesquisas e dados exatos, e a expectativa geral é que a tecnologia funcione como uma arquitetura perfeita, sabe? Onde os números entram e saem impecáveis.
Mas na prática a história é bem diferente.
Pois é, quando a gente pede para a inteligência artificial gerar os textos ali dentro da própria imagem, a precisão simplesmente derrete. Então hoje a gente vai destrinchar um material fascinante sobre a arquitetura de sistemas de 2026.
Exato. Focando especificamente no projeto GeoPesquisador.
Hoje é entender de vez como a ponte entre o Cloud Code e o Google Notebook LM permite criar carrosséis de imagens perfeitos para as redes sociais. E o melhor, resolvendo esse problema do texto bagunçado de uma vez por todas.
É um cenário de caos estruturado, né? Esses documentos revelam uma coisa fantástica, que coloca a gente diante de uma encruzilhada tecnológica bem interessante.
Tipo, duas rotas totalmente diferentes para chegar no mesmo lugar, né?
Exatamente. De um lado, você tem aquela rota sedutora, que é deixar a inteligência artificial gerar a imagem inteira de ponta a ponta. E do outro, tem uma rota surpreendentemente pragmática, uma que usa scripts locais e programação clássica para garantir que absolutamente nenhum dado saia errado.
O que é vital, né? O foco aqui é mergulhar nessa lógica para entender como orquestrar esse processo todo. Construir o carrossel de informações perfeito, sem sacrificar a estética, mas mantendo a precisão matemática dos números.
E claro, protegendo os valiosos limites de uso dessas ferramentas, né? As famosas cotas.
Nossa, nem me fale em cotas. Proteger essas cotas muitas vezes é a linha tênue entre conseguir escalar a produção de uma equipe inteira ou ver o sistema travado no meio da tarde por falta de processamento.
Total. É o pesadelo de qualquer estrategista de conteúdo hoje em dia.
Mas antes de falar da solução definitiva, a gente precisa mapear os atores desse ecossistema, né? Na documentação, a gente tem o Claude atuando como o maestro.
O orquestrador, isso.
Ele organiza o raciocínio crítico. E o notebook LM opera como motor de fundamentação, consumindo aqueles relatórios densos em PDF e garantindo que as respostas venham só daquelas fontes validadas.
E o detalhe é que o notebook LM de hoje, né, a versão lá de 2026 que a gente está analisando, tem capacidades visuais muito impressionantes. O modelo Nano Banana Pro, que é citado nas referências, é um monstro.
É uma tentação gigantesca usar isso para absolutamente tudo, né? Fica aquela pergunta: por que não simplesmente abrir a interface visual dele, pedir para desenhar o infográfico inteiro e dar o trabalho por encerrado?
Ah, porque esse é o clássico canto da sereia da inovação. A estética gerada atrai muito, sabe?
Chama muita atenção no feed.
Demais. Esses modelos criam umas composições lindíssimas. Tem reflexos, sombras, um polimento visual que historicamente gera muito engajamento em plataformas mais profissionais, tipo LinkedIn.
Verdade. As pessoas param de rolar a tela para olhar.
Só que a documentação alerta para umas falhas operacionais críticas quando a gente depende exclusivamente da IA para gerar imagem com dados exatos. O primeiro grande vilão prático é o custo invisível.
O consumo da cota diária, né?
Exato. O notebook LM opera com limites rigorosos, e isso escala dependendo do plano que você assina, seja o Standard, Plus, Pro, Ultra. Cada vez que a máquina tenta desenhar um infográfico do zero, ela queima uma requisição inteira de processamento pesado.
E tipo, se a imagem sai com um erro mínimo, não dá para simplesmente dar um Ctrl Z ou apagar o erro e digitar de novo, certo?
Nem pensar. Você é obrigado a rodar um novo prompt e queimar mais cota.
É um desperdício enorme. E quando a gente fala de transmissão de dados técnicos, esse erro mínimo quase nunca é sobre a paleta de cores. O calcanhar de Aquiles é sempre o texto.
Sempre o texto. A relação entre esses modelos geradores de imagem e a tipografia escrita ainda é uma dor de cabeça imensa.
Pelo que as fontes indicam, a máquina entende a estrutura estética de um gráfico de barras super bem, mas ela tropeça feio nas informações cruciais, o que os manuais chamam de microtexto, né?
Uhum. Exatamente aí que a coisa desanda. E vale a pena a gente explicar o porquê disso acontecer num nível mais técnico.
Por favor, eu fiquei curiosa sobre isso.
Então, os modelos de difusão, que são as tecnologias por trás dessas gerações visuais, eles não escrevem palavras no sentido semântico da coisa. Eles simplesmente não entendem o alfabeto.
Como assim? Eles não sabem o que é uma letra A ou B?
Não, não sabem. O que eles fazem é prever padrões de pixels baseados num ruído visual. O sistema aprendeu que, ali no eixo inferior de um gráfico, costuma ter uma mancha de pixels contrastantes que a gente, humano, chama de letras e números.
Ah, entendi. Então ele tenta imitar o formato e a textura dessas letras, mas sem saber o que elas significam.
Isso. O resultado é aquela bagunça que lembra os erros clássicos de sistema de OCR, sabe? Aquele reconhecimento de caracteres de scanner antigo, onde um número 5 vira um S todo distorcido ou só um borrão ilegível mesmo.
Sabe uma analogia que eu achei perfeita no material? É como se você contratasse um pintor de belas artes genial para desenhar a placa de preços da sua loja.
Nossa, essa é muito boa.
Viu? Mais detalhe, ele não é alfabetizado. Então os preços e os telefones viram uns rabiscos artísticos lindos que não informam absolutamente nada para quem está lendo.
É exatamente isso. E além de invalidar totalmente o propósito do post, o material base alerta para o impacto funcional gravíssimo na acessibilidade digital.
Um baita tiro no pé, né? Afeta diretamente o texto alternativo, o famoso alt text,
que é essencial para os leitores de tela que as pessoas com deficiência visual usam. Se a imagem gerada tem um texto ilegível, toda a responsabilidade de passar informação cai no alt text.
E aí a situação piora muito, porque a própria inteligência artificial que errou a imagem tenta gerar a descrição do que ela mesma fez.
Pois é. E como a máquina avalia o arquivo focando só na imagem, ela vai descrever a estética, em vez de descrever o dado útil, tipo, as vendas aumentaram em 42%.
Ela vai focar no visual, né?
Exato. Ela gera algo como, um gráfico futurista em 3 dimensões com tons de azul e barras de neon. A informação útil desaparece completamente.
O que obriga um ser humano a gastar horas revisando a imagem e redigitando todos os textos descritivos na mão.
É o oposto da automação.
Bom, diante disso tudo, parece que a tecnologia colocou a gente num beco sem saída. Pedir para a IA gerar o gráfico consome cota financeira, gera texto alucinado que ninguém entende e destrói a acessibilidade.
Sim, e anula toda a vantagem de ter automatizado o processo no primeiro lugar.
Então, como a gente sai dessa armadilha? É aqui que entra aquela solução determinística documentada no projeto Geopesquisador.
Precisamente aí. E olha, a beleza tática dessa solução de 2026 está justamente em separar as responsabilidades. O projeto criou uma abordagem local brilhante, operada por um script.
Aquele que aparece nos arquivos como carrossel_svg.py, certo?
Esse mesmo. A grande sacada é que o orquestrador, que nesse caso é o Cloud, não tenta desenhar absolutamente nenhuma imagem. Nenhuma.
Ele tira a mão da massa visual.
Totalmente. A IA é delegada só porque ela faz com uma excelência insuperável, que é a interpretação semântica e a extração lógica dos dados.
Pera, deixa eu ver se eu tô acompanhando essa engenharia. O Cloud lê a pesquisa densa, que o Notebook LM validou, e processa as conclusões. Mas na hora de entregar o resultado, ele não envia os pixels coloridos. Ele envia o quê, então?
Ele cria e entrega só um arquivo JSON. Para quem não é da área de programação, um JSON é basicamente um arquivo de texto super estruturado.
Aqueles que usam chaves e aspas, né?
Isso. Ele é usado para organizar dados de um jeito que outros computadores consigam ler muito rápido. É uma lista bem fria e calculista.
Tá, e o que vai escrito lá?
O Clouder escreve coisas simples lá dentro, tipo, campo do título recebe a palavra crescimento. Campo do valor recebe os números 42%, ele recalcula o que for preciso, garante que faz sentido para o marketing e pronto. Para por aí.
O trabalho da IA generativa morre ali.
Exatamente naquele ponto.
E aí é que entra a ponte para a tecnologia clássica. Esse arquivo de texto puro, que tem os dados impecáveis, é entregue para o script local.
E aí, a mágica acontece. As fontes explicam que esse script em Python injeta essas palavras dentro de templates SVG, que são arquivos vetoriais.
Acho que vale a pena a gente explicar essa sopa de letrinhas para o pessoal, porque a diferença estrutural entre um arquivo gerado por IA e um arquivo SVG é literalmente o coração do porquê isso funciona tão bem, né? Um SVG não é feito de pixels que a máquina precisa ficar adivinhando, certo?
Certíssimo. Pensa assim, um formato comum da internet, tipo um JPEG gerado por IA, é no fundo uma grade. Um mapa gigante de pontinhos coloridos estáticos.
A IA tenta colocar a cor certa no pontinho certo para formar o que parece um número.
Exato. Já o formato SVG, que significa gráficos vetoriais escaláveis, não tem pixel nenhum. Ele é pura geometria. Um documento com instruções matemáticas em forma de código.
Ah, então ele diz para o computador exatamente como desenhar.
Sim. O código fala, ó, desenhe uma forma azul no canto direito e coloque esse texto com essa fonte exata bem no centro. Como o SVG é código puro, o script Python só abre esse molde, acha o espaço vazio do título e cola o texto que veio do JSON.
Cara, isso é genial, porque o resultado é perfeitamente determinístico, né? Se no texto original estava escrito 42%, o vetor vai renderizar exatamente 42%.
Com nitidez absurda e exatidão cirúrgica. Não tem a menor chance física da máquina alucinar ou misturar letra, porque a IA generativa nunca nem encostou na camada visual.
É um alívio enorme. E depois que esse código vetorial é recheado com as informações, ele precisa virar um formato que as redes sociais consigam ler. A documentação menciona a etapa da rasterização, né?
Isso mesmo. O script pega essa matemática toda preenchida e meio que assa isso, num formato universal, tipo um PNG nítido ou um PDF em alta resolução. A genialidade operacional disso é muito forte.
Isso materializa o que o Manual de Arquitetura chama de os superpoderes locais. O primeiro, como a gente já viu, é a eliminação total das alucinações de texto visual. Mas tem um segundo ganho prático que muda o jogo financeiro, que é a mágica da cota zero.
Nossa, esse ponto transforma a viabilidade de projetos grandes. Porque preencher dados num template SVG e rodar o conversor para PNG usando um código local na sua própria máquina não exige comunicação com servidor externo nenhum.
Não aciona os motores generativos pesados do Google ou da Anthropic.
Nenhum deles. Então você não consome nenhuma requisição da cota diária do notebook LM nessa etapa. Você usa a IA só uma vez para ler as páginas de pesquisa e gasta o processamento ali.
E a geração visual das telas do carrossel acontece todinha no seu computador. O custo cai literalmente para zero.
Para zero. É impressionante.
E além dessa cota zero, lendo os manuais de identidade corporativa lá nos documentos, eu notei um ganho gigantesco no controle da marca e das áreas de segurança, né? As famosas safe zones.
Ah, safe zones. Isso é crucial para a rede social. A IA visual muitas vezes ignora a paleta de cores corporativa, inventa uns gradientes loucos ou erra o tom.
Fora que ela raramente entende a geometria da interface do aplicativo, todo mundo que publica conteúdo já passou pela raiva de ver a foto de perfil cobrindo um texto no canto superior ou os botões de curtir na lateral direita tapando a informação.
Pois é. Mas com o template matemático, que foi desenhado por um designer humano, que demarcou direitinho os limites seguros para o texto, o script injeta o conteúdo com garantia absoluta de que nenhuma palavra vai ficar escondida no celular.
O que leva a gente de volta para o fechamento daquele ciclo do problema de acessibilidade que a gente falou no começo.
Bem lembrado.
Porque, tipo, quando a origem da imagem é um arquivo de dados estruturado, que é o JSON, e não uma grade de pixels inútil, a automação do texto alternativo ganha uma precisão milimétrica, né?
Exato. O mesmo sistema pode pegar os dados idênticos que foram para a imagem e passar eles por código para preencher o campo do alt text.
Então fica uma coisa funcional, útil e focada nos fatos reais, e não na decoração do gráfico.
Exatamente. Fica perfeitamente acessível e indexável.
Mas ó, calma aí. A gente precisa analisar uma parte devagar, porque eu quero fazer uma provocação aqui.
Manda. Tô preparado.
A gente está estudando uma documentação de 2026. tem modelos de IA monumentais à disposição e a resposta que eles consideram o padrão ouro de automação e excelência de design para carrosséis é usar um script tradicional em Python para preencher molde visual via linha de comando local.
Soa estranho, né?
É, não só como um passo para trás, conceitualmente falando. Onde é que fica a inovação criativa se a gente volta para a lógica da automação industrial clássica?
Olha, essa provocação é fantástica e ela é o cerne da genialidade desse sistema. Pode até soar como um reprocesso para quem associa a eficiência só à capacidade da IA de fazer truque de mágica imprevisível, sabe?
Uhum.
Mas o verdadeiro salto de maturidade não é abandonar a IA. É entender o lugar exato dela no ecossistema. A filosofia deles é muito clara. A gente usa a inteligência artificial densa para o raciocínio e a tecnologia clássica para execução de precisão.
Então o processamento caro que queima cota fica só na parte intelectual da coisa.
Isso. A estruturação lógica do material bruto no notebook LM e no cloud. A multiplicação de formatos na tela final não precisa pensar criticamente. Ela só precisa executar perfeitamente e obedecer às regras visuais. É juntar o cérebro interpretativo moderno com um maquinário clássico de alta confiabilidade.
Nossa, faz todo sentido sob o ponto de vista logístico. A gente ganha a impressora digital perfeita, sem custo contínuo e com margens validadas. Mas assim, uma impressão perfeita em alta definição não salva uma mensagem chata, concorda?
Com toda certeza.
Um arquivo sem alucinação pode muito bem passar despercebido num feed infinito se o conteúdo não conectar com quem está lendo. É aí que eu acho que a documentação brilha ao estender as regras para o roteiro em si. Como que o sistema orquestra os dados para garantir que a história no carrossel prenda o olhar.
Então, para garantir que o material saia daquele tom acadêmico chato e ganhe uma forma persuasiva, o Claude entra num modo que eles chamam de editor-chefe implacável.
Adorei o nome!
É bem isso mesmo. Antes de cuspir os dados para o script local, ele roda um prompt muito rigoroso que confronta cada afirmação com as fontes de origem. E mais, a formatação tem que encaixar numa arquitetura de 5 telas interconectadas.
Não é só fatiar um PDF em 5 partes aleatórias, né?
Nem pensar. É um percurso psicológico de leitura. O sistema obriga a IA a organizar o conteúdo visual seguindo uma receita fixa para prender a atenção.
Isso é fundamental quando a gente lembra como o cérebro funciona nas redes sociais. A primeira tela desse carrossel é inteiramente dedicada ao gancho. E os manuais deixam bem claro o peso absurdo dessa abertura, né?
Gancho é o que salva ou afunda o post.
Sim. Num mar de distrações, o gancho não pode ser burocrático ou ter um título acadêmico morno. Ele tem a missão ingrata de ser o freio magnético que paralisa o polegar de quem está rolando a tela.
E aí que entra um conceito fascinante da psicologia do conteúdo, que é a criação da lacuna de conhecimento. A IA é instruída a começar com questionamento contra-intuitivo, sabe?
Algo que desafia o senso comum, baseado nos dados da pesquisa.
Isso. A tela 1 não explica tudo de cara. Ela perturba o leitor, ela cria aquela sede pela resposta que só as próximas telas vão matar.
Muito bom. E logo depois dessa perturbação inicial, a gente entra na segunda etapa da jornada, que é o contexto. Se o gancho gerou a urgência, o contexto fornece o panorama.
Exatamente. É onde o Claude usa a capacidade de síntese para explicar o pano de fundo da história.
Tipo, por que essa premissa importa agora? Qual é o cenário que justifica a gente discutir os números que vêm a seguir? É aquela preparação mental para o público entender a complexidade do assunto.
E assim que o cenário está ancorado, a arquitetura muda para a terceira tela, que é a entrega de valor real. O dado com fonte.
E a ênfase que eles dão na palavra fonte é um negócio não negociável, né?
Totalmente. A arquitetura não aceita uma afirmação genérica ou vaga. A tecnologia é programada para exibir o número cru, especificar a unidade analítica e registrar de onde a estatística veio.
Fica tudo rastreável. É uma vacina contra aqueles questionamentos rasos e comentários de hater na internet. A fonte está ali, escancarada na imagem.
E isso prepara a base perfeita para o quarto passo, que é a prova. Eu particularmente achei de uma elegância técnica absurda exigir não só de onde o dado veio, mas forçar o sistema a qualificar a confiança do achado.
É, isso é muito legal. A IA lê os PDFs e destila na quarta imagem se aquilo ali é o resultado de um experimento global imenso ou só uma tendência primária num grupo pequeno de laboratório.
O carrossel abandona aquela pose banal de rede social e vira uma peça autêntica de curadoria de informação qualificada.
E tendo entregado essa imersão de valor formidável, a jornada termina na quinta tela, a famosa chamada para ação, o famoso CTA.
A estratégia proíbe terminar sem propósito, né?
Claro! O leitor teve atenção fisgada, pegou o contexto, processou o dado com a fonte, entendeu o rigor da prova, a tela 5 injeta o direcionamento imperativo.
Tipo, orienta com clareza qual é o próximo passo. Implementar uma mudança, questionar um método ou baixar o material denso original para ler com calma. Essa transição narrativa em 5 tempos converte qualquer PDF chato num material pedagógico fascinante.
E, no entanto, tem uma coisa muito importante. Para coroar toda essa inteligência produtiva, espalhada por arquivos JSON e renderizações visuais, tem uma diretriz que é tratada como regra de ouro nos manuais, né?
A imposição do crivo humano. O famoso gatekeeper.
Exato. Porque a automação é tão bem acabada e a logística é tão perfeita que a vontade de simplesmente plugar uma API e publicar automaticamente na rede social deve ser avassaladora, não acha?
Nossa, a tentação deve ser gigantesca, imagina. A máquina faz tudo. Mas isso seria um erro enorme na gestão de crise e na governança. Tem várias salvaguardas internas operando ali.
Tipo as heurísticas preventivas, né? Eu achei isso o máximo. O script barra a geração da imagem se a matemática mostrar que tem muito texto no JSON e que a fonte vai ficar ilegível na tela pequena do celular.
Ele tenta ajustar ou manda um alerta ao procurador, mas a diretriz principal é inflexível. Nenhum post processado entra na internet automaticamente. Nunca.
A tecnologia prepara o palco, os modelos geram a matéria-prima e os sistemas fazem o banquete. Mas a autorização de consumo, o botão de publicar...
Esse botão é exclusividade rigorosa e auditável do estrategista humano. O clique final é sempre de uma pessoa.
O que prova que, não importa o nível de automação, o curador humano ainda é o pilar da autenticidade num mundo lotado de algoritmo. Bom, a gente vai chegando à conclusão dessa exploração e as diferenças entre os métodos ficaram cristalinas.
Ficaram muito claras.
A gente analisou como depender cegamente de IA geradora de imagem para lidar com dados técnicos pode ser fatalmente custoso. Ela produz artes lindas, mas esmaga o texto, quebra a acessibilidade e evapora as cotas diárias de forma bem insustentável.
E em contrapartida, a gente viu o fluxo híbrido, a sinergia entre ferramentas interpretativas operando onde elas são boas, extraindo a lógica da narrativa documental para um texto puro e estruturado.
E aí os sistemas locais clássicos abrem os vetores matemáticos e resolvem a parte visual com um determinismo impecável, respeitando as safe zones, mantendo a marca intacta e sem gerar custo adicional de servidor.
O verdadeiro poder hoje não é achar aquela ferramenta mágica que promete fazer tudo sozinha, né?
É construir a esteira que organiza essas ferramentas menores para trabalharem juntas. A IA fica com o pensamento estruturado e o código clássico fica com a precisão inflexível da entrega.
O que é um ganho gigantesco na maturidade tecnológica. A gente sai do deslumbramento com a imagem gerada e vai para uma aplicação realmente integrada e orientada para resultado.
É. E isso deixa uma reflexão instigante para quem acompanha essa revolução na criação de conteúdo. Lá no comecinho, a gente falou daquele pintor genial, mas que era cego para os números e analfabeto, lembra?
Lembro, tentando pintar a placa de preços.
Isso. A utopia inicial era que a IA ia rapidamente corrigir a alfabetização desse pintor, transformando ele num artista que nunca erra uma letra. Mas a integração que a gente destrinchou hoje mostra um caminho muito mais inteligente.
A gente parou de forçar o gênio criativo a desenhar com pincéis imprevisíveis.
Exatamente. A gente extraiu a habilidade dele de planejar as fórmulas. A gente transformou o pintor num arquiteto mestre.
Ele cria a planta baixa impecável e o braço robótico burro, porém absurdamente preciso, reproduz o design sem errar um milímetro.
Uma mudança de paradigma sensacional.
O grande salto não seja esperar a IA que consiga desenhar do zero absoluto, mas sim colocar essa inteligência para atuar como o cérebro colado aos motores clássicos infalíveis que a gente já tinha. Fica aí esse contraponto prático para quem estiver prestes a pedir um milagre visual no gerador de imagens mais próximo.
Fica a dica para todo mundo, né?
E a gente agradece muito a companhia de vocês em mais esse mergulho nas fontes de hoje. Um abraço e até a próxima investigação.